Glórias a Deus. A palavra de hoje está em Romanos 8, 24 a 39. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. O tema aqui está em torno do tamanho do amor de Deus. Nós precisamos alcançar um pouquinho da grandeza do amor de Deus. O tamanho do amor de Deus é algo que todas as pessoas anseiam alcançar. Na maioria da humanidade, as pessoas dizem: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. E daí? Será que eu sou mesmo filho de Deus? Perguntamos: será que eu sou mesmo filha de Deus? Esta afirmativa, eu também sou filho de Deus, é muito comum. Você ouve nos locais de ensino, nos locais de trabalho, nas esquinas, ouve de todas as classes sociais, ouve-se de todas as culturas, ouve-se das multidões. Também sou filho de Deus, também sou filha de Deus. Mas, para ser filho de Deus, ser filha de Deus, é necessário a experiência do novo nascimento, confessando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Todos querem o amor de Deus, todos querem ter a Deus como Pai, mas só há um caminho para alcançarmos a grandeza do amor de Deus: Jesus. João 14, 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus nos ama com grande amor, com tão grande amor, a ponto de dar o seu Filho, Jesus, para livrar-nos da condenação eterna, para livrar-nos do fogo do inferno. João 3,16. Porque Deus amou quem? Os pecadores, o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus tem um grande amor por cada pessoa. Ele não tem preferidos, nem preferidas. Ele tem um grande amor. Existe também uma grande pressão do mundo para induzir os filhos, as filhas de Deus, a duvidarem deste grande amor do Pai. Existe uma grande pressão do mundo para desviar os filhos e as filhas de Deus deste amor. Nós precisamos então estar bem firmados, bem convictos deste grande amor do Pai para conosco. Nós costumamos afirmar este versículo do texto: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É lindo esse versículo e é verdadeiro, mas normalmente esquecemos de uma segunda parte deste versículo, onde fica afirmada uma condição para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele complementa: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é só dizer eu amo a Deus com emocionalismo. Eu preciso amar a Deus de forma inteligente, decisivamente, obedecendo aos seus mandamentos. Aí eu estou dentro do chamamento de Deus. Aí eu estou dentro dos propósitos de Deus. Aí eu passo a viver segundo o seu propósito. Se nós aceitamos o propósito de Deus para o nosso viver diário, então nós passamos a obedecer diariamente aos mandamentos do Senhor. E nada, nada mesmo poderá nos afastar do grande amor de Deus. Aí nós começamos a compreender o tamanho do amor de Deus. Deus prova o seu amor para conosco, dando em sacrifício o seu Filho para nos salvar, para morrer em nosso lugar. Que diremos, pois, à vista destas coisas? No versículo 31 ele afirma: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu sou filho de Deus. Romanos 10, 9 e 10 diz assim: porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça de Deus, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então nós precisamos condicionar a nossa boca, o nosso coração e a nossa inteligência para que fiquem conforme o propósito de Deus, para que nos encaixemos no chamamento do Senhor. Aí sim podemos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque se confessarmos a Jesus como Senhor, nós passamos a ser redimidos, resgatados no sangue redentor de Jesus, o Filho de Deus. Nós estamos diariamente cercados de inimigos. Inimigos? Eu tenho inimigos? Muitos. Inimigos de Deus. Quem não aceita a palavra de Deus é inimigo de Deus. E se é inimigo de Deus, é meu inimigo. Meu inimigo espiritual. Não precisamos fazer guerra. A guerra é espiritual, nada físico. Precisamos tratar as pessoas corretamente no dia a dia. Precisamos ter um convívio decente, digno, como pessoas, independentemente de religião. Mas precisamos deixar bem esclarecido o princípio de Deus. Existe uma inimizade entre Deus e o mundo, entre o crente e o incrédulo, entre quem obedece a palavra de Deus e quem não obedece. Então nós precisamos tomar uma posição. E nesta posição, que é estar em Cristo, muitas vezes somos alvos de zombaria, de escarnecimento e até de ódio. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Que poderá o homem contra nós? Se Deus é por nós, quem é contra a palavra de Deus? É contra Deus, é contra nós. Não vacilem. Muitas vezes eles querem fazer até gracinha, querem provocar até o nosso riso. Cuidado, não podemos concordar em momento nenhum, porque com as coisas de Deus não se brinca. O diabo está agindo constantemente para nos tragar. Então, nós precisamos ser firmes. Deus tem um propósito. Deus é por nós. E assim estaremos sempre em condição de vitória. Estaremos sempre marchando na certeza da vitória, porque Deus é por nós. Paulo aqui ele está lançando um consolo no poder do Espírito Santo. Não importa quantos sejam ou quem sejam os nossos inimigos espirituais, mas o importante é que Deus é por nós. Não precisamos temer, vacilar ou até mesmo tremer, diante da afronta do mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós poderemos testemunhar, compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor sobre a grandeza do amor de Deus, sobre esse grande amor que salva vidas, que arranca vidas da perdição, do engano e conduz para a salvação eterna. Se aceitarmos e confessarmos a Jesus como Senhor de nossas vidas, Deus é por nós. O versículo 32 do texto diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas as coisas quer dizer vitória completa em toda e qualquer circunstância. Precisamos de mais alguma prova de tão grande amor? Não poupou o seu próprio filho por amor a nós. Por todos nós, ele o entregou para morrer na cruz. Por que duvidarmos? Por que termos coração vacilante? Por que não confiarmos plenamente em Deus e sua palavra? Por que não obedecermos por completo aos seus mandamentos? Por que, diante de tão grande amor, aquele que está em Cristo é nova criatura? Aquele que está em Cristo tem um divisor na sua vida, antes e a partir da conversão. Velha criatura, agora nova criatura. Se Deus é por nós, podemos afirmar: sim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se nós estivermos bem firmados na salvação, na obediência à palavra do Senhor, andando no poder do Espírito Santo, podemos afirmar com perfeita convicção este versículo 28, porque nós estaremos dentro do chamamento do Senhor, estaremos segundo o propósito de Deus. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós: sermos santos e puros, obedientes aos seus mandamentos. E aí os propósitos de Deus vão se cumprindo por onde passamos. A grandeza do amor de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você já tentou avaliar o tamanho do amor de Deus? Precisamos refletir sobre isso, sim. Se nós somos filhos de Deus, quem intentará acusação contra os eleitos, contra os filhos de Deus? Versículo 33. Eu sou filho de Deus. Tem sido esta a minha decisão? Viver como filho, como filha de Deus, diariamente? Viver esta confissão que Paulo declara no poder do Espírito Santo, Romanos 10, 9 e 10? Crendo e confessando no poder redentor que há no Senhor Jesus? Ser filho é ser um eleito de Deus. E ó, eleito há muito tempo. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos elegeu. O que precisa é concordarmos com este chamamento de Deus para a salvação. Deus tem um propósito com a tua vida, com a minha vida. Deus tem propósitos bem definidos. O que é que nós precisamos fazer? Tomar posse deste imenso amor de Deus para conosco. Deus não tem pessoas preferidas. Deus tem filhos e filhas. Deus tem pessoas que aceitam o seu chamamento e andam segundo o seu propósito. Deus espera que todos aceitem o seu chamamento. Deus espera que todos recebam a salvação que há em Cristo Jesus. Por isso que ele ofereceu seu filho para morrer na cruz do Calvário. O propósito é salvação para todos, todos os pecadores que se arrependam. Nós precisamos andar no caminho da salvação. Quem tentará acusação contra os filhos, contra as filhas de Deus? Se Deus é por nós, nós andamos vitoriosamente. Nós andamos no poder do Espírito Santo de Deus. Efésios 1, 3 a 5 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor nos predestinou para ele, para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha a grandeza do amor de Deus. Está conseguindo perceber o tamanho do amor de Deus para com você? Deus tem um grande amor. Nós temos correspondido a este grande amor de Deus para conosco? É Deus quem justifica os eleitos. E como justifica? no nome e no sangue do seu Filho Jesus. Então, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Sem Jesus, somos condenados ao inferno. Quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, toda a acusação do pecado é retirada de nós pelo sangue de Jesus, pelo sangue redentor, e somos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Quem intentará acusação contra os salvos de Deus, contra os eleitos de Deus? Ninguém, porque no sangue de Jesus toda acusação é retirada. O acusador pode tentar, pode usar todos os seus recursos, mas nós temos a redenção no sangue do Filho de Deus. Nós temos o selo do Espírito Santo e viveremos a plenitude da libertação que o Senhor concede a nós através do seu Filho, Jesus. Jesus assumiu na cruz a nossa condenação. Isto que precisamos compreender. O tamanho do amor de Deus é este. Colocou seu Filho assumindo na cruz a nossa condenação. Deus pegou e disse: Paulino, não é você que vai morrer na cruz, é o meu Filho Jesus que vai morrer na cruz. E disse isso para cada um ser humano. Aquele que aceita está livre de toda acusação, porque quem aceita passa a obedecer a tudo que o Senhor manda, passa a viver no poder do Espírito Santo, passa a viver na perfeita comunhão de Deus em Cristo Jesus. E nós andamos assim altaneiramente, andamos assim de modo superior espiritualmente. Nós saímos da mediocridade espiritual e passamos a andar nas grandezas de Deus. E aí passamos a experimentar a verdadeira alegria da salvação. Sem Jesus, condenação. Com Jesus, libertação completa para a vida eterna. Este é o propósito de Deus para toda a humanidade. Mas precisamos tomar uma decisão: aceitar o propósito de Deus, aceitar o chamamento de Deus. Jesus é o nosso Redentor. Se Ele é o nosso Redentor, vivemos libertos no nome e no sangue do Senhor Jesus, quem intentará acusação contra nós? O diabo já é derrotado. Ele não tem autoridade nenhuma para nos acusar diante de Deus, nem diante dos homens, porque já estamos justificados no sangue do Cordeiro Redentor. Por isso que estamos libertos de toda e qualquer acusação. Nós estamos livres. O apóstolo Paulo diz que onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. O crente tem liberdade diante de Deus e diante das pessoas. O crente tem intrepidez e não covardia. O crente, ele irradia a luz de Deus, a luz de Jesus, irradia o poder da salvação por onde passa, porque Deus está ali presente e a autoridade de Deus se faz manifestar através do crente. Glórias a Deus por isso. Quem intentará acusação contra um salvo, contra um homem ou uma mulher salvos no sangue do Senhor Jesus? Ninguém. O Senhor Jesus é o nosso Redentor e todos farão esta leitura. Aí vem um filho, uma filha de Deus, e os poderes das trevas tremem com a presença de um filho, de uma filha de Deus. E a vitória se manifesta por onde passa um filho, uma filha de Deus. Quando nós compreendemos o tamanho do amor de Deus, compreendemos que a vitória é nossa. Já nos foi dada há muito tempo. Apenas devemos viver vitoriosamente neste poder que vem do amor de Deus em Cristo Jesus. Tiago 4:7 diz que nós devemos nos sujeitar, nos submeter ao Senhor. E aí nós podemos resistir aos poderes das trevas. E esses poderes fugirão de nós. Sujeitai-vos a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, vocês vejam a grandeza do amor de Deus para conosco. Nós não precisamos sair dando soco no escuro. Precisamos só obedecer ao Senhor e resistir espiritualmente, que a vitória já nos é dada. Todo e qualquer poder contrário bate em retirada. Aí que está a grandeza do amor de Deus para conosco. A nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra poderes invisíveis do mal. E aí que vem a vitória da redenção que há no sangue do Senhor Jesus, por causa deste grande amor de Deus para conosco. Quem condenará os eleitos, os salvos de Deus? Versículo 34. O diabo não tem direito na vida de quem se converte pelo sangue de Jesus. O diabo não tem direito nenhum quando fomos resgatados da escravidão. do pecado. Jesus carregou na cruz os nossos pecados. Uma coisa é certa, o crente não vive pecando. Jesus carregou, mas quem é crente não vive pecando. Isto que nós precisamos compreender. 1 João 3, 8 e 9 esclarece essa questão, que o diabo é que vive pecando. Ele que é o que tem prazer e o que procura gerar o prazer no pecado. Por isso, crente não tem prazer no pecado. Crente não vive pecando. Porque quem vive pecando é escravo do pecado e é escravo do diabo. Se nós formos libertos por Jesus, somos libertos de todo o domínio do pecado. Nós somos salvos no nome e no sangue do Senhor Jesus, então nós somos libertos do império das trevas. Se somos libertos do império das trevas, nós somos filhos de Deus. E os filhos de Deus são chamados para andar segundo o propósito de Deus e assim manifestar o quê? A glória de Deus por onde passa. Deus quer manifestar a sua glória na tua vida e através da tua vida. Este é o propósito de Deus. Quem condenará os eleitos de Deus? Só o próprio Senhor Jesus, se o eleito se rebelar aos mandamentos de Deus. Paulo apresenta quatro motivos que nos dão a certeza da provisão do perdão de Deus. Versículo 34, segunda parte. Cristo Jesus, quem morreu por nós. Primeira provisão. O Filho de Deus morreu por nós. A segunda provisão para o perdão do nosso pecado. Jesus não ficou morto, ressuscitou. Terceira provisão. Ele, além de morrer por nós, ressuscitar, ele está à direita de Deus Pai. A terceira provisão, está junto do Pai. E além de tudo isso, lá juntinho do Pai, o que ele faz? Ele intercede por nós. Glórias a Deus. Quem condenará os salvos? Somente Jesus salva, somente Jesus condena. Ele conquistou esse direito com o sangue derramado na cruz do Calvário. E esse direito ele tem eternamente. Um dia ele voltará, mas voltará como justo juiz. E a palavra diz, Mateus 25, 31 a 46, diz que ele vai, neste grande dia de juízo, ele vai separar, como se separa ovelhas de cabritos. Os seus filhos e suas filhas, ele separará como ovelhas do seu pastoreio e chamará para a sua direita. E fará um convite. Vinde, bendito do meu Pai. Venham e fiquem eternamente comigo junto do Pai. E aqueles que forem cabritos, as pessoas que merecem o castigo eterno, serão chamados à sua esquerda. E estes, a palavra diz que ele lançará no fogo eterno da condenação. Quem condenará os eleitos? Os eleitos não serão condenados. Aqueles que permanecerem na obediência receberão o convite do Senhor Jesus. Vinde, bendito do meu Pai. Eu espero este convite maravilhoso. Parece que está muito longe, mas pelo calendário de Deus, que não tem cronologia, é um piscar de olhos para que nós estejamos recebendo esse convite. Glórias a Deus que nós temos esta firme esperança, a certeza da salvação em Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Versículo 35. Versículo 31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 33 diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E versículo 34 diz, quem condenará os eleitos, os salvos? De fato, se andarmos em obediência, na graça, nada, absolutamente nada, poderá separar-nos do amor de Deus que há em Cristo Jesus. É verdade que há momentos em que pensamos voltar atrás, pensamos negar o amor de Deus. Paulo apresenta possíveis momentos de dificuldade para um crente. Versículos 35 a 39. Ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, possíveis riscos de separação, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Possíveis momentos de crise, possíveis momentos de dificuldade, momentos angustiantes enfrentaremos. Seremos tentados a voltar atrás. Seremos tentados a negar o amor de Deus em Cristo Jesus. Mas, se nós estivermos bem firmados no poder da salvação que há em Cristo Jesus, seremos apenas tentados, porque a vitória já nos é dada. O inimigo não tem poder para nos convencer a renunciarmos ao grande amor de Deus, porque nós conhecemos o tamanho do amor de Deus, porque nós experimentamos o tamanho do amor de Deus. O grande amor de Deus tem força, tem poder no nosso coração para superarmos toda e qualquer crise, todo e qualquer mal que tente nos assolar no dia a dia. Por isso que o apóstolo Paulo lança estas possíveis crises, mas ele declara que em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores pelas minhas forças, por meio daquele que nos amou. Veja o tamanho do amor de Deus. Ele nos dá condição para superarmos tudo, tudo que é contra nós, tudo que é contra Deus, e sermos mais que vencedores. Deus nos chama para sermos mais que vencedores. O propósito de Deus é que sejamos mais que vencedores. Jesus, ele nos consola quanto a estas possíveis crises. João 16:33, ele diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo: tenha bom ânimo no momento que aparecer a crise, porque eu já dei a vitória a você. Eu venci por você. Eu morri na cruz por você. Tenha bom ânimo. Este que é o propósito de Deus para nós. Nós precisamos só tomar posse desse propósito de Deus, desse propósito de vitória. A vitória já foi dada. Depende de nós querermos andar nesse poder de vitória que há em Cristo Jesus. As pessoas santas, obedientes à palavra de Deus, sempre serão perseguidas. Se você andar em santidade, sempre enfrentará perseguição, sempre enfrentará angústias, porém, jamais será vencida. Jamais o maligno terá poder sobre você. A igreja do Senhor é chamada para andar vitoriosamente. A igreja do Senhor não é chamada para viver em berço esplêndido. A igreja do Senhor Jesus é chamada como exército de Deus, viver em guerra, mas numa guerra onde a vitória já é dada em Cristo Jesus. Jesus venceu por nós, Jesus venceu por você, e glórias a Deus por isso. Mas nós precisamos ser o quê? Santos e obedientes à palavra de Deus, para que esta vitória aconteça de fato. Nós precisamos viver vitoriosamente através da fé. Fé em Deus, obediência a todos os mandamentos de Deus. Sem fé e sem obediência, derrota. Com fé e obediência, vitória. E glórias a Deus por isso, porque com fé e obediência nós agradamos ao Senhor, e Ele nos dá toda a provisão de vitória, nos equipa com tudo que é arma de vitória, para que o inimigo continue sendo derrotado, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós compreendemos a grandeza do amor de Deus por nós, se nós compreendemos um pouco do tamanho do amor de Deus por nós, nós andaremos sempre vitoriosamente, porque Deus é por nós. Versículo 37 diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas, e é aquela relação de possíveis crises. Em toda e qualquer crise, nós poderemos ser sempre mais que vencedores, não pela nossa força, mas por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Paulo está afirmando que somos mais do que vencedores. A vitória do crente só depende do quê? De ser verdadeiro crente. Nós somos tentados à hipocrisia da religiosidade, mas aqui fica bem claro que a vitória do crente está em apenas em simplesmente ser verdadeiro crente, ter fé e andar em obediência à palavra do Senhor. Aí Deus se agrada de nós, e a vitória é um fato, porque a vitória já foi dada a nós antes da nossa existência. Vitória para quem é crente é um fato e pronto. Então nós precisamos ser crente verdadeiro e pronto. O diabo está derrotado. Amém?